Seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Hoje, em especial, como todos os outros encontros, nós vamos falar de uma temática que brilha os olhos de alguém. E nessa perspectiva, hoje eu queria começar diferente, queria começar com uma pergunta. Como é que você sofre? Ou melhor, como o sofrimento perpassa você e como você se encontra com o sofrimento? Será que é uma coisa que você repele? Será que é uma coisa que você consegue estar em conjunto? Então, para pensar tudo isso, hoje nós temos uma pessoa muito querida que vai falar exatamente sobre isso. Que a dor só passa quando nós passamos por ela. Caros ouvintes, convido vocês a acolher e a receber aqui com todo carinho uma grande amiga, uma profissional exemplar da psicologia, Kayonara Fernandes.
Olá! Obrigada pelo convite. Sou a Kayonara, sou psicóloga clínica. E um belo dia, eu estava passando nesses posts da vida aí que acontece no Instagram. Aconteceu de eu ver essa frase que me chama a atenção, que fala sobre essa forma que a gente tende a passar pelas coisas que não são tão boas de sentir também. É uma demanda que aparece muito na clínica, a gente também vê lá as nossas resistências na poltrona ali chegando. Enfim, aí fui me indagar sobre isso e fui pensar. E aí quando houve a proposta, né, do podcast, eu assim fiquei pensando, pensando uma semana, o que eu queria trazer, e seria isso. A ideia da gente pensar realmente sobre a dor só passa quando a gente passa por ela. Mas eu queria trazer uma reflexão, já é um pouquinho do que você também trouxe. Como é que a gente anda lidando com as nossas emoções, os nossos sentimentos, isso do conhecido como não legal. E aí quando eu falo não legal é sentimentos como raiva, angústia, medos, receios, até os nossos próprios insucessos. Então, no geral, como é que a gente anda passando, né? Se é que a gente também passa por essas questões que são ditas não legais. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho essa ideia da contemporaneidade mesmo. Quanto que a gente vem vivenciando esse movimento hoje, lógico, durante a pandemia, de estarmos conectados 24 horas, isso também, de certa forma, é exaustivo.
Sim, estamos o tempo todo em todos os lugares.
Exato. Conteúdos sendo bombardeados hoje, todo mundo, a maior parte da população tem um celular, que tem um aplicativo de conversa, e a gente é bombardeado muita informação, muitos compartilhamentos. Especificamente, eu queria chamar a atenção para algumas palavras, por exemplo, que fazem muito parte da contemporaneidade, que justamente é essa era da velocidade, né? Que é isso que a gente está falando, do compartilhamento constante, das notícias, da informação, dos vídeos, de tudo. A gente vive nessa coisa que não é mais tão privado assim. Porque uma vez que é postado, se torna público. Da produção eficiente, desse movimento constante, a gente não pode não fazer nada. Não fazer nada não é algo bacana para o que a gente vivencia hoje. E eu imagino que tudo isso, de certa forma, é o que anda gerando também esse esgotamento, né? Porque a gente também anda esgotado. Não, dessa produção, assim, de tudo, do conectado demais, dessa vida em que, tipo, eu não só mais como sem que eu necessariamente tenha que postar o meu prato, por exemplo. Dessa questão de ser boa o tempo todo.
Exato. E essa sua fala, Kayonara, remete a um sinônimo de distância. Porque ao passo que eu trago todas essas fotos, essas publicizações, né? Tornar público tudo aquilo que poderia ser privado da minha experiência particular. Eu trago... eu sempre gosto dessa palavra, né? Pré-ocupação. Uma ocupação prévia. Eu estou ocupando um espaço que depois poderia ser ocupado por outras questões que não necessariamente precisam ser públicas. Mas... porque é tipo assim, eu tenho uma sala limpa e tá cheia de entulho. Tá preocupando, porque ali poderia ter pessoas, conversas, seria uma conversa, mas não, tem outra coisa no lugar de outra que ainda pode vir.
Isso, pois é, e não há muito espaço, e aí é muito legal porque, né, nessa sociedade que vai nos exigindo essa perfeição de vida, que tem um modo de viver que não é muito funcional para todo mundo, tem gente que consegue, mas também tem gente que não consegue. A gente chama aqui, né, no Nordeste, assim, cambalear, meio que tá cambaleando em mundos que, tipo, não necessariamente eu consigo dar conta. E, enfim, e essa exigência, ela faz sofrer. Essa produção eficiente, essa coisa de que eu tenho que ser muito boa, e aí eu me ocupo com muitas lives. Lives de pessoas me estimulando, sei lá, né? Acordar às 5 horas da manhã, porque esse horário é o horário da produção, aí você se torna mais produtivo. E eu tô dizendo nem que isso não funcione. Funciona. Mas eu quero entender, né? Assim, eu parto do princípio de que também não funciona. Isso funciona, mas também pode não funcionar. Quando, e aí eu acredito que o mal-estar, de certa forma, se instala quando eu não percebo que, de certa forma, aquilo não faz sentido. Aquilo eu não funciono, mas funciona para outras pessoas. No âmbito geral, é olhar para a sociedade em que vivemos atualmente. Não existe essa, assim, na verdade, existe um pregamos, né? Existe essa, tem uma palavra específica que eu esqueci agora. Mas é uma forma de
disseminamos?
É, disseminamos dá certo. Disseminamos então essa ideia de felicidade muito plena. Essa coisa do não pode ser triste. Teve uma situação, assim, eu tava com uma pessoa, foi num curso, assim, na época que a gente tava no presencial. É que essa pessoa, nesse dia específico, me percebeu um pouco mais triste. Ao me perceber um pouco mais triste, ela veio com um discurso muito de felicidade, de que a gente tem que olhar mesmo pro futuro, e aí aquela coisa muito positivista, muito... E aí eu olhei assim, mas isso é um estado que eu também quero estar. Eu sou feliz nos meus momentos de felicidade, mas agora eu não estou. E aí eu não... É nesse momento também. Então, assim, é de não permitir que o outro, de certa forma, também não se sinta bem, também não esteja feliz. É possível isso. E aí a gente vem pregando, né, essa ideia de felicidade constante, busca uma vida perfeita também, que é outra coisa que é muito colocada, que não existe. Quando eu não estou dentro disso que, de certa forma, a sociedade me exige, eu sou normal, né? Eu tô fora desse padrão e o quanto isso me adoece, o quanto vai me tornando distante de mim, enfim, da minha perspectiva. Nos esbarramos, então, com a dificuldade de olhar também para o que não parece estar bem. Por exemplo, eu vou me focando nesse bem que me existe, nesse bem-estar que eu tenho que estar. Eu tenho que ser positiva, posso perder tempo sofrendo. E a vida vai acontecendo, tem aquele mar de coisas boas e tal. Tava até lendo sobre a Viviane Mosé, que é uma psicanalista, filósofa.
Poeta também.
Poeta, sim, meu chuchuzinho, assim, amo essa mulher. E ela fala, assim, que é quase um desaforo sofrer. Quando ela falou isso, eu falei, gente, é verdade, é quase um desaforo, você não pode sofrer. É como um colega que me viu lá na sala, triste, e tipo, pra ele aquilo era o fim do mundo. E pra mim era só um dia, que eu não estava muito bem. Então é isso, é quase um desaforo sofrer.
E todos esses desaforos vão sempre... Você foi falando, me lembra muito a doma que protege a flor da fera, do Bela e a Fera. Ou seja, aquela coisa que deixa intacto, inviolável. Por quê? Tá tudo perfeito, tá tudo feliz. Temos que ser positivos, né? Ver o futuro como sendo campo de sempre boas possibilidades. A gente não tá nem passando perto da dor ou do sofrimento. Estamos passando léguas de distância.
Pois é, e não é que a gente tenha que sentar e pensar, opa, agora eu tenho que sofrer, eu vou sentar aqui, ó, sofrimento, vem cá, sofrimento, não, o sofrimento ele vem, ele sozinho vem, porque ele é da vida. A Viviane Mosé também, ela vai trazer isso, o sofrimento é da exterioridade, então ele vai vir. A questão é de quando vem, o que é que eu faço com isso? Necessariamente existem pessoas que quando se sentem, sei lá, angustiadas, ou limitadas, ou vulneráveis, que é um estado também, né? Tipo assim, a gente pode estar também vulnerável. Nós somos pessoas vulneráveis, né? Mas enfim, a gente pode também sentir isso que não é tão legal, né? Como a gente não é tão legal de sentir. E aí a gente se preenche com a festa, a gente se preenche com a saída, a gente se preenche postando foto, a gente se preenche em comprar uma coisa no shopping, a gente se preenche de outra forma. E também a reforça. Não é que eu tenha que sentar na cadeira e fazer, agora eu vou só sofrer aqui. Tá, você pode fazer isso. Mas é entender também, tipo, o que é que esse sofrimento também solicita de você, né? É a ideia de também, ele vem pra nos ensinar algo. O sofrimento, de certa forma, ele alarga a gente pro autoconhecimento mesmo, pra vida. Quando eu nego, eu perco a oportunidade de autoconhecimento. Quando eu nego, eu perco a oportunidade desse encontro, inclusive, comigo mesmo. Porque é um lado, é um... O estado de felicidade todo mundo enxerga. Porque tá lá no meu Instagram... porque tá lá no meu Facebook, né? Enfim, tá lá nas minhas redes sociais, de certa forma, o lugar que eu viajei, mas não tá lá o dia que eu tô triste. Entende? Assim, então, é essa coisa de negar. Então, a gente vive realmente, né, nessa contemporaneidade que nega, massacra essa questão do não sofrer, do não lidar com isso, de distanciar o máximo que eu puder. Tanto que a gente não fala sobre determinadas coisas, por exemplo, como o sofrimento da depressão. A gente começa assim, anda tem um movimento em relação a isso, né? A gente falar sobre suicídio, falar sobre depressão, mas às vezes muito puxado para baixo, né? Puxado para baixo, porque é uma coisa que não se pode muito falar, né? A gente...
Isso, e quando é falado, é colocado de uma forma, me parece que tenta-se, né, colocar de uma forma mais aceitável, menos sofrível, menos dolorida. É colocar, vamos dizer assim...
Ou patológico, né, porque parece Sim. que ser triste, estar triste, parece que você tá com depressão logo, e tipo, não necessariamente.
Exato, perfeito, você falou agora em alto e bom tom. E chama atenção, cara, quando você vai falando aí nesses pontos, que me lembrou muito uma metáfora do motorista. Quando nós estamos, você que escuta, meu caro ouvinte, que dirige, pilota, ou que é passageiro também, mas que sempre passa por uma mesma rota todos os dias, ou várias vezes na semana, é comum que nós não percebamos os detalhes desse trajeto, quando a gente vai caminhando. Já sabemos como é que vai ser, qual é a curva que eu entro, quanto tempo demora o sinal ou o farol, depende de onde você escuta aí, qual é a sua gíria. É isso, que assim, quando eu era falando isso, me faz lembrar exatamente essa reflexão de demorar-se na experiência do agora, seja lá qual for, e perceber o que é que tá à volta. Se é sofrimento, tá, como é que isso chega até mim? Como é que eu posso passar? Eu acho que a palavra passar entra nessa hora como um ótimo referencial na perspectiva de realmente transpor, atravessar. Eu acho que é isso, atravessar um rio, atravessar um lago, atravessar isso que não é dentro dessa positividade toda.
E é cansativo também, justamente essa ideia, como a gente já falou, né, de negar esse sofrimento, de estar num estado de positividade. Tudo que me acontece, eu tenho que ser muito positivo. E claro, eu não estou dizendo aqui que a gente também não tem que ser. Temos que ser positivos, sim.
Claro, somos positivos.
Pois é, a vida não corre só de um lado. A vida, ela é fluxo. E aí, como fluxo, ela me dá várias possibilidades. Bem-estar, mal-estar, né? Na gestalterapia, que é a abordagem em que eu me encontro, tem essa questão da gente lidar com as polaridades. Somos seres polares. Aí quando a gente fala de polaridade, a gente aponta justamente para isso, né? Eu sou uma pessoa boa, mas eu também sou uma pessoa ruim. Eu posso ser isso. Isso faz parte de mim. E aí a gente anda nesse processo de nega o que não é legal, nega o que não é bom, porque eu tenho que ressaltar só isso que é ruim. Mas, desculpa, e só isso que é bom. Mas não necessariamente. Né?
Sim.
Exato. Né? Por que não?
E por que não ressaltar o que é ruim? Vamos aproveitar essa fase.
Na Sim. troca.
Tá vendo como isso é tão automático que até nessas pequenas falas a gente já diz assim, não ressalta o ruim, ressalta o bom. Mas vai ter hora que vai ser massa ressaltar o ruim. Tá aí a terapia pra formar, tem que você vai e só recebe chicotada.
Mas porque entra aquela noção do alargamento mesmo, como você também falou, quando eu olho pro meu sofrimento, eu também entendo, eu olho pra isso e eu entendo o que é que ele também tá me dizendo. Então, se eu não tenho oportunidade de entrar em contato com isso, eu nego uma parte de mim, eu nego algo que me acontece, algo que me acompanha, que faz parte de mim. Então, e a ideia, como eu falei, não é sentar e simplesmente vou aqui agora sofrer, ó, me dá um tempo aqui, ó, parou, opa, vou sofrer. Tá, como eu falei, você pode fazer. Ela vai acontecendo na vida, né, ela vai vir desse movimento. E aí você vai sofrendo, vai lidando, vai entendendo o que é que esse sofrimento também tá lhe trazendo, é que parte sua ele tá solicitando ali, e seja lá os nossos inúmeros conflitos, mas é não negar que eles existem. Porque é nítido, chegam diversas vezes pessoas nos nossos consultórios, preenchida de introjetos, e que de certa forma lá contém sempre a negação do que se sofre, né? Sempre a negação da dor, do que sente. Existe a clássica frase do... Não, eu já aprendi a lidar com isso. E aí quando você vai ver, você só tá, como diz a minha mãe, tapando sol com peneira. É meio que só negando mesmo. Outra coisa que a Viviane Moser fala, assim, né, enfim, que eu acho bem interessante. Ela fala assim, nós já estamos numa terceira guerra mundial. E essa terceira guerra mundial é de nós contra nós mesmos. E isso me faz todo sentido. Essa guerra, e eu assim, eu super acredito nisso. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu enfrento os meus monstros, você provavelmente tenta lidar com os seus. E a gente vai assim, vivendo essa guerra, né, de nós contra nós mesmos. Acho que também é uma pergunta que eu me fiz, que a gente se faz. Acredito que quem está nos ouvindo também fará. Mas como é que eu passo por essa dor?
Uma ótima pergunta.
Como é que eu passo por isso que não é legal de passar? Como para a gente chegar nessa ideia de que a dor só passa quando a gente passar por ela? Primeiro, assim, sem uma receita de bolo, porque eu acho que não é essa a minha ideia, de trazer algo que é perfeito. Até porque... a gente já tenta sair de tantas caixinhas culturalmente, socialmente, nos colocam. Então, tipo, eu não posso trazer mais uma caixa pra gente colocar aqui.
Exato, não somos encaixotadores.
Não é essa a ideia. Primeiro é a ideia de quebrar com a ilusão da positividade contemporânea. Tipo, isso de que a gente mesmo precisa quebrar essa ideia de que eu preciso estar positivo o tempo todo. Eu preciso pensar positivamente sobre as coisas. Eu tenho que negar isso, porque ser triste ou então estar angustiado é muito ruim. Na verdade, é muito ruim. É, mas é importante. Tô angustiado, tô com medo, tô com raiva. Sei lá, aconteceu um problema muito sério no trabalho, me senti muito mal. E tipo, eu faço isso de uma outra forma. Eu não tento me encontrar dentro dessa minha desorganização, né? Dessa bagunça interna que fica, ou desse mal-estar que me surgiu. Não, eu vou me ocupar de uma outra forma para não ter que lidar com isso necessariamente. Então é primeiro quebrar com essa ilusão, porque se eu também posso não estar bem, é uma condição que me faz parte, então eu posso não estar bem, né? Quebrar com essa ilusão dessa positividade, né? Que hoje a gente já pensa ela realmente, como a gente falou lá em cima, em outros momentos, que é tóxica, que me coloca muito refém da minha própria vida, enfim, de um estado pleno. Porque quando a gente acaba entrando em contato com essas coisas não legais, as minhas angústias, meu mal-estar interno, a gente faz um retorno pro acontecido. Eu faço um retorno. Por que me fez ficar assim? Né? É aquilo que a gente falou sobre, assim, quando eu faço um retorno pro que me aconteceu, que eu vou precisar olhar para aquilo. Eu tô angustiada, mas eu tô angustiado por quê? O que que aconteceu? O que que foi disparador? Quando eu olho para isso...
Isso me soa como um demorar-se sobre as coisas, né?
É, exatamente. E o que é muito legal quando você fala assim, demorar-se, porque quando você falou demorar-se, eu pensei aqui completamente, diretamente, pra quebrar, inclusive, essa velocidade que a gente vivencia hoje. Que eu não me demoro em mim. Eu não olho para as minhas questões, eu não olho para mim. Aquela questão que uma vez eu já vi um paciente trazendo, nossa, eu convivo comigo há muito tempo, mas eu não me conheço muito bem. E eu fiz, bem verdade. Que a gente também, quando terapeuta, também fica nesse processo. Ajuda o outro a se encontrar e a gente tá aí também se encontrando. Então é isso, quando eu faço esse retorno para o que me feriu, para o que me magoou, para as minhas faltas, para as minhas falhas, enfim, para mim, quando eu vou olhar para isso, esses, a gente pode chamar de buracos negros, sei lá, buracos mais internos, aquilo que nem todo mundo tem acesso, possibilita, de certa forma, enxergá-lo. E quando eu enxergo, eu consigo mencionar, tipo, como é que eu realmente me sinto, por que isso me aconteceu, como isso me aconteceu, né? Eu me sinto dessa forma.
É fantástico quando você traz os buracos negros. Acho que é astronomia ou é astrofísica, não sei, mas nos estudos dos astros que envolvem os buracos negros, há teorias que trazem o buraco negro como algo que leva para uma outra dimensão. Muito fantástico metaforizar isso dentro da subjetividade, que é a que nós estamos falando, né? Que é esse mundo interno de cada um. Que sim, esses buracos negros ou esses buracos que nós nos deparamos mediante o processo de entrar em contato com a dor vão nos levar para outros lugares. que tá o X da questão, né? Seu passaporte tá em dia para essa viagem? Eu acho que é isso que convida a pensar, principalmente, esse podcast, essa fala, tudo que a Kayonara tá trazendo hoje.
Tem uma coisa que é isso. É justamente essa sua fala me leva justamente a outra fala que a gente já falou um pouco mais lá atrás. Essa questão do alargamento. Tipo assim, se eu entro em contato com isso, eu me conheço um pouco mais, eu me volto um pouco mais, eu me conheço. E é muito interessante, as pessoas, assim, entram muito na terapia com a CLF, assim, não, eu preciso me conhecer melhor, autoconhecimento. Inclusive, é muito pregado, né, essa questão do autoconhecimento, que não é fácil, é ladeira abaixo muitas vezes. Tem um memezinho que circula aí na internet, que é uma mulher capotando, assim, num barranco. Como é que vai ser o processo terapêutico? Que a mulher tá virando lá no barranco e ela faz assim, sinalzinho de ok, né? Tá indo. E é basicamente isso. Só que as pessoas chegam, por exemplo, às vezes na terapia buscando essa questão de se conhecer, mas não entendem que às vezes elas precisam mexer em coisas que não vai bem, que não é legal. E que elas às vezes nem se dão conta. E que a ladeira abaixo é doloroso, não é tão essa coisa, autoconhecimento, né? Terapia, de certa forma, já chegou a ser o boom, né? Tipo, era muito chique fazer terapia, assim. Mas é muito doloroso estar nesse lugar. É doloroso, mas assim, enriquecedor. A gente não retorna mais no nosso tamanho inicial, assim. Quando a gente começa a terapia, a gente começa de um tamanho, de uma forma. E quando a gente se entrega a esse processo, a gente termina de uma outra forma. Isso é muito bacana. É a possibilidade de nos enxergarmos, enxergar as minhas polaridades, enxergar que, tipo, existe também isso que faz parte de mim. E a gente acaba aprendendo também a se respeitar, né? Respeitar esse processo sem nos negarmos. Eu preciso me respeitar. E aí, bem interessante, porque também nesse processo entra a ideia dos limites, né? Tipo assim, eu também acabo, quando eu aprendo a me respeitar, eu vou me conhecendo, eu vou entrando em contato com essas coisas ditas não tão legais, também vou colocando os meus limites para a própria vida. É bem interessante isso, né? Porque quando a gente começa a aprender sobre o que me afeta ou o que me afetou, eu passo pela minha dor. Eu olho pra ela, eu a enxergo. É como eu falei, a gente faz esse retorno pro que nos aconteceu, a gente dá uma olhada pra isso, isso me ajuda a passar pela dor. Passar significa, muitas vezes, deixá-la no momento que aconteceu, às vezes lá no passado. Porque isso me possibilita também caminhar com mais leveza, sem estar arrastando tanta coisa também. Sem tanto sofrimento, voltando esse sofrimento pra baixo, negando isso, porque tem uma outra parte aqui pra dar conta. Eu posso dividir isso. Isso pode ser um pouco mais leve. Quando eu me reconheço, quando eu me enxergo, quando não me nego. Olhar para o que nos faz sofrer é encontrar uma maneira de lidar com tudo isso. Olhar para o que nos faz sofrer é uma maneira de lidar com tudo isso.
E, consequentemente, é uma forma de passar.
Exato. E aí é como eu já tinha falado, a vida é muito fluxo e nós somos sujeitos de ajustamentos. Quando eu falo ajustamento, é, por exemplo, tá aí uma pandemia que veio mexer, né? Mexer demais com a gente em todos os âmbitos. Eu uma vez estava assistindo uma live, uma das psicólogas comentou lá, só faltou botar espelhos nas paredes pra gente ficar lidando com nós ali o tempo todo, né? Então, tipo assim, a gente tava com o nosso mal-estar dentro de casa, convivendo muitas vezes. Porque antes a gente tinha a questão de poder sair, voltar, passar o tempo fora e assim ir. E a gente estava ali, confinado no mesmo espaço com o nosso mal-estar. Ou com outras coisas que também nos foi tirada. Ou a possibilidade de simplesmente sair, para ir ali, sem o medo dessa perseguição, de um contágio. Mas o que eu quero dizer com isso? É justamente assim, a gente se adaptou a isso. A gente também vai encontrando, a gente foi se ajustando da forma que foi melhor para cada um. Eu fui de um jeito, você provavelmente foi de outro, os ouvintes também, cada um a sua maneira, né? Então isso é ajustamento. E ajustar-se é justamente isso. Também quando eu olho pra esse meu lugar de sofrimento, eu também me ajusto um pouco mais. Eu vou cabendo em mim também, né? Porque tem essa sensação, às vezes, da gente não caber, né? Tem essa coisa que foge da gente. E justamente isso, quando você vai ver, são partes minhas que eu não nem entro em contato. Partes minhas que existem, eu nunca nem olhei. Porém, situações. Queria também ressaltar uma coisa. Quando a gente olha pra essa coisa, tipo assim, temos que falar do que dói, temos que mexer nisso. É, a gente tem. Mas existe tempo pra isso, que é outra coisa que a gente precisa aprender, é ter tempo com os nossos processos, né? A gente vive numa sociedade, de novo, reforçando, de muita velocidade. Tudo acontece muito rápido. As coisas vão e vêm muito rapidamente. E eu, às vezes, acredito, quero acreditar que isso também tem que acontecer comigo, que também tem que ser dessa forma. E, às vezes, não é. Até o fato de encontrar esse próprio tempo seu para as coisas é esse processo de se alargar, de se conhecer, de tentar caber em si. Aprender a lidar com o que dói também é um processo e é tempo para você aprender a isso. Aprender a mexer com cuidado, a falar num tempo em que dá. Mas a ideia é, eu tenho que falar, eu tenho que encontrar a minha maneira, o meu tempo para isso, mas eu preciso aprender a passar pela dor e não ela simplesmente passar, porque isso lota. Eu fico com a sensação de, tipo assim, é mais uma dor, é mais um, é mais um, é mais um, e aí a gente vai para aquele quarto cheio de coisas que você falou, né, que poderiam estar cabendo outras, mas não tem espaço, né, não cabe, porque eu ainda estou colada com outras coisas que, tipo, eu não quis olhar, e eu acho que é por aí.
Sensacional, né? Essa compreensão sobre o passar, o ser passado, o demorar-se, o se conectar para ganhar espaço, vamos dizer assim, é algo que realmente faz muito sentido para mim que estou ouvindo aqui, junto com você. Para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que isso vai ecoar por um tempo e cada um vai à sua maneira, ao seu tempo, rever essas questões e esses pontos, galera. Não tenha dúvida.
Para, né, encerrar minha fala, é pra gente entender que, assim, a gente vive nessa sensação de ter controle das coisas. Só que, na verdade, a gente vive numa condição do desconhecido mesmo, da vida, entende?
Totalmente. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, a vida é uma sequência de fatos aleatórios.
Pronto. É exatamente isso. E é isso, a gente vive nisso que é vastidão, que é fluxo, que é inesperado, é vida, com a sua exterioridade, coisas que vão nos afetar e que a gente nem necessariamente tem que estar pronto toda a vida, que alguma coisa me aconteceu, eu tenho que estar lá em prontidão para entender isso que me aconteceu de forma mais, não, da forma melhor possível. Não, é tempo, mas eu tenho que entender que aquilo eu também tenho que resolver, aquilo eu também tenho que passar, aquilo eu preciso olhar. Eu preciso olhar para as minhas frustrações, para o meu estado de vulnerabilidade, para a minha angústia. Eu acho que angústia é algo que a gente às vezes morre de medo de sentir. Não, é importante. Angústia, ela é tão importante quanto o estado de bem-estar. A angústia, ela vai solicitar algo de mim. Um olhar aqui pra dentro. E eu preciso entender o que é isso. O que é que ela quer me dizer, né? É que parte de mim quer mudança, né? Que parte de mim quer ser modificada dessa forma. Porque a gente tá nesse processo o tempo todo. Tem um livro que agora eu esqueci, mas se chama... Qual é, Alison? Aquele livro que eu falei isso, que a gente até comprou junto.
Perdas Necessárias.
Perdas Necessárias, isso. O livro Perdas Necessárias. Eu não vou lembrar da autora, porque eu sou péssima de nome. Mas o quanto ela fala dos vários eus, né? Tipo assim, e eu... Aquela ideia que a gente tem que pensar, tipo, eu já fui várias Kayonaras, você já foi várias Alisons. É isso, a vida nessa constância, nesse monte de coisa aleatória que vai acontecendo na vida, a gente já nem é mais a mesma pessoa. Então, por que que isso que também faz parte de mim, essa angústia que faz parte de mim, esse mal-estar também que acompanha, de coisas que me acontecem, eu também, exato, vou ter que negar isso. Se isso é meu, isso é tão meu quanto o meu estado de felicidade que busco, que sinto, né? Quanto a minha fome, é meu.
Nossa, é sensacional. Não poderíamos encerrar de forma melhor esse podcast com esse fechamento assim de alta qualidade, de alta passagem por esse conteúdo. E mais uma vez, né, eu quero agradecer a Kayonara pelo seu sim, pelo seu aceite, por ter trazido essa sua experiência e partilha de uma forma tão, tão clara, tão, tão fácil de ser entendida e de uma conversa muito gostosa aqui, que eu acredito que você, meu caro ouvinte, também percebeu todo esse time que Kayonara trouxe. E pra gente fechar, Kayonara, qual é a sua mensagem final, além dessa que, assim, vai sendo redundante, e também deixa sua mensagem e deixa o seu contato onde as pessoas podem te encontrar, trocar uma figurinha sobre o episódio e quem sabe conversar mais sobre você, sobre passagem da dor, né? Passar pela dor. Ou outras passagens também, quem sabe.
Fico imensamente feliz pelo convite, realmente. Também fiquei nervosa por estar aqui, mas eu sustentei isso e aqui estou. Eu acho que eu quero deixar a mensagem, né? O que eu queria deixar como mensagem é a ideia de que na vida não é assim necessariamente sobre ganhar ou perder, bom ou ruim, mas é ser potente para a própria vida, é sustentar essa própria vida. E quando eu sustento a minha vida é quando eu lido com os meus atravessamentos. E quando eu falo de atravessamento é também isso, é quando eu olho para minha dor, é quando eu passo por ela, para que ela passe. Que é justamente isso, a dor só vai passar quando eu passo por ela, quando eu Às vezes acalento, coloco ela no meu colo e digo aqui, vem cá, o que é que você quer me dizer? Então é isso. Quando eu lido com essas partes de mim, do que é meu também, faço os meus atravessamentos na vida e necessariamente passo a ser mais potente para essa minha vida. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu quero deixar a ideia de que a vida é muito mais ampla do que essas dicotomias que nos colocam. E a ideia de que é justamente isso. Eu preciso sustentar meus atravessamentos, eu preciso olhar pro que dói, que não é fácil, tá? Eu não tô aqui dizendo que realmente, assim, é uma receitinha de bolo que é perfeita, que vai dar certo. Não. A gente, às vezes, só consegue lidar... Tem tempo pra isso. Porque eu consegui meses, tem gente que consegue falando na terapia em um ano. Então... Mas eu sustento e eu atravesso. E aí eu desloco e vou fazer outra coisa na minha vida. Aí eu vou sustentar outras coisas, vou lidando com outras coisas. Mas é isso mesmo, é pra ser potente na vida, é esse fluxo que se segue.
Sensacional. Palmas.
Então, e pra trocar figurinha, eu gosto muito das figurinhas. Converso sobre elas, converso com elas, inclusive. Então, meu contato, ele é o Kai, eu mesma, que é o meu Instagram, que é Kai mesmo, K-A-Y-O, eu mesma, tudo junto. E o meu e-mail, acho que a gente vai passar 2 horas aqui pra eu finalizá-lo, que é Kaionara Fernandes Santos, tudo junto, Kaionara Fernandes Santos. Tudo junto, @hotmail.com. Eu espero os retornos, eu espero que os retornos venham. Estou aberta a esses, né, esses retornos daqui. Inclusive até para aprender, porque eu me sinto muito aprendiz. Então, eu tô aqui para trocar mesmo. Então, quem quiser conversar mais sobre isso, me ensinar, de repente, trazer algo a acrescentar minha visão, meu olhar, eu tô aqui bem disponível.
Essa disponibilidade toda para vocês e para todos nós que apreciamos esse conteúdo. Kaionara, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro presencial, que assim aconteça. E nos encontramos em breve. Tchauzinho.
Sim. Tá bom, beijo.
Você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Vai lá nos perfis de Kaionara, manda um e-mail, manda um direct e troca figurinha sobre esse conteúdo que foi muito massa. E você pode me encontrar também nas redes sociais, no @AlissonOSantos_ no Instagram principalmente, e você vai poder acompanhar todos os conteúdos, as produções que eu faço, e assim você vai se aproximar ainda mais de tudo que é produzido aqui no podcast. Uma outra coisa que você pode também fazer para contribuir com o nosso podcast é compartilhar, comentar, faz o print e marca a gente lá no Instagram, que vai ser sensacional. Nos siga no Spotify, deixe suas estrelinhas, faça seus comentários. E se você quiser um conteúdo com mais proximidade, com mais exclusividade, tem o nosso canal do Telegram, que você pode participar e receber conteúdos de primeira mão. E é isso. Por aqui terminamos o nosso episódio. Nossos encontros são semanais, então próxima semana nós nos encontramos. Estaremos aqui trazendo mais convidados, mais pessoas queridas e trazendo um tanto de coisas e algo a mais. Tchau, tchau. Até mais.